No segundo ano da pandemia de Covid-19, a situação fiscal de estados brasileiros melhorou devido ao aumento do ICMS e do Fundo de Participação dos Estados. Então a gente vai falar um pouco sobre isto e, de outro lado, a questão de gastos, encargos sociais, entender um pouquinho como foi que os estados lidaram com essa questão em 2021, né? E fazer uma projeção para a situação neste ano. A gente vem apresentando aqui todos os trabalhos da Rede de Pesquisa Solidária, lembrando que esta nota técnica retoma e atualiza a discussão que vem sendo realizada pela Rede de Pesquisa Solidária em políticas públicas e sociedade sobre respostas dos governos à pandemia de Covid-19. E eu converso sobre o assunto com a professora Úrsula Pérez, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da EACH, pesquisadora da Rede, uma das responsáveis por esta nota. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, Roxane. Obrigada aqui por estar fazendo essa conversa com você. Tudo bem.
Nós é que agradecemos muitíssimo a atenção de vocês aqui com o nosso ouvinte para a gente dar conta desse trabalho que vocês vêm realizando, como eu dizia, sobre a resposta dos governos à pandemia de Covid-19. A situação fiscal no ano passado, em 2021, portanto, foi melhor?
Exatamente. O ano passado teve uma característica distinta porque houve uma recuperação da arrecadação dos estados. Então, em 2020, a pandemia levou a uma queda do ICMS, principalmente, que foi compensada, até mais do que compensada, com o repasse da União, aquele socorro fiscal que aconteceu em 2020, que a União repassou recursos para estados e municípios. E em 2021 não aconteceu esse repasse, mas, por outro lado, os estados arrecadaram mais ICMS, que foi impulsionado pela variação dos preços de combustível e também pela inflação. Então, os estados tiveram maior arrecadação de ICMS e também a União teve uma arrecadação maior, né, de imposto de renda, e isso levou um repasse maior de fundo de participação. Então, com o ICMS, que cresceu, né, em média 14%, alguns estados tiveram mais de 20% de aumento real de ICMS no ano passado, essas duas arrecadações de ICMS e fundo de participação levaram a um aumento de receita mais de 8% para os estados, em média, né? Alguns mais que isso, outros um pouco menos. Então, foi um ano de uma arrecadação real alta e importante.
Perfeito. Professor, eu vou pedir que se aproxime um pouquinho do telefone, porque a gente teve uma baixa de áudio. Você continua me ouvindo bem, professora Úrsula?
Eu continuo te ouvindo bem, e você?
Tá, deu uma melhorada sim, deu uma melhorada no seu áudio, bom, né? Perfeito. E a relação entre, importante a gente destacar, e vocês fizeram essa análise na nota técnica, o que isso tem a ver com a relação disso com os gastos? Então, sobrou dinheiro para investir melhor, investir mais? Vamos entender um pouco sobre isso também.
Isso é importante. Então, a primeira questão direta é que, como aumenta a arrecadação de impostos, você tem que aumentar os gastos que são vinculados a impostos, né? Educação e saúde. Saúde já vinha aumentando, já estava um gasto elevado por conta da pandemia, obviamente, desde 2020. Então, teve um aumento ainda em 2021, mas não tão alto quanto em 2020. Aumentou cerca de 4,3%. Agora, educação subiu bastante, né? Quase 18% em média os gastos com educação. Por quê? Porque em 2020 eles tinham caído. A gente mostrou que os gastos de educação tinham caído. E mesmo em 2021, nós mostramos no primeiro boletim, né, do primeiro semestre, que a educação não estava tendo um aumento de gastos correspondente ao aumento de receitas. Então, os estados impulsionaram no segundo semestre esses gastos, né, de custeio e de investimento, aumentando a educação nesse 17,8%. Porque, como aumenta o ICMS e o FPE, obviamente você tem que aumentar os gastos de educação. Então, foi bastante desigual entre os estados, nem todos aumentaram na mesma proporção, mas, em média, houve um gasto maior, né, tanto em educação quanto em saúde. E a gente destaca também uma coisa muito importante na nota, é que os investimentos, né, que são as despesas de capital, obras, reformas, equipamentos, em todas as áreas, não só saúde e educação, aumentaram de forma impressionante. Se a gente compara com 2019, houve o dobro de investimentos, aumentou 104%. Isso não acontecia nos estados desde 2015. Então, você teve um aumento importante que está aí ligado ao aumento de arrecadação e também à queda dos gastos com o pessoal. Então, tudo aumentou, mas as despesas com o pessoal, salários, encargos, caíram nesse período, nesses 2 anos.
Ah, eu ia perguntar isso também. De outro lado, então, você teve queda nos gastos com os salários. Quer dizer, o que, que a gente pode... Então, houve uma elevação, como você está contando para a gente, real de investimentos. Isso é muito positivo, né? Quer dizer, a gente pode tirar alguma lição dessa experiência. É uma situação atípica, né, professora Úrsula? Essa dos primeiros anos da pandemia, teve lei, aumento de despesas... Teve vedação de aumento de despesas com o pessoal também, né? Então, a gente tem algumas condições que são atípicas. Mas que, enfim, que lição a gente pode tirar disso em termos de políticas públicas na sua avaliação?
Então, tem algumas questões importantes. Essa vedação das despesas de pessoal, elas, por um lado, levaram a um arrocho salarial. Isso traz pressão nesse ano, né, Roxane? Você tem... Todos temos acompanhado uma série de negociações com os governos de estado, né, de grupos, de corporações, carreiras, por aumentos, né, negociando aumentos, tanto na segurança pública quanto na educação, porque ficaram esses anos, né, sem nenhum tipo de reajuste. Por outro lado, esse espaço que o pessoal abriu junto com o aumento de arrecadação leva esse aumento de investimentos. Então, tem esse outro lado, né, do aumento das despesas. É positivo esse aumento de investimentos? É positivo, até porque a União, o governo federal, não tem feito investimentos importantes nesse volume. Então, os estados estão fazendo muito mais investimentos nesse momento do que a União. E são investimentos necessários, para além de saúde e educação, tem investimentos em transporte, infraestrutura urbana, que são bastante importantes. Temos dúvidas, e sempre pensando, né, nas lições que você me pergunta. Na questão da pandemia, tem uma questão importante, que é pensar como é que foi o timing disso entre 2020 e 2021. Será que a gente conseguiu dar conta de investir e fazer o que precisava nos momentos adequados? Porque a gente viu que no primeiro ano da pandemia... a educação sofreu muito, né, com o fechamento de escolas e as dificuldades de implementação, né, das políticas. Todo mundo pegou de surpresa, e no começo de 2021 também foi uma coisa muito lenta. Então, agora a gente está buscando dar conta desse prejuízo aí nessa área. Então, precisa ter um acompanhamento e um planejamento e investimento para e passo para a gente recuperar e ações nessa área de políticas públicas tão importantes.
Sem
dúvida. A saúde, ela se deu de forma mais adequada, mais para e passo, né? Se correu atrás do investimento durante 2020 e 2021 de forma mais rápida, né? Educação, não. E não foi ausência de recurso, né? Foi uma dificuldade mesmo da gente ter uma coordenação dessa política entre as 3 esferas e entre áreas de governo, que acabou fazendo com que você demorasse a ter respostas. Então, que tem uma lição que a gente tem que aprender, é que a gente precisa de muito mais coordenação e planejamento adequado das 3 esferas e das várias áreas de gestão, para que se não tivesse aí uma parada tão grande, prejuízos tão grandes, por exemplo, na área de educação.
Esse é um ponto importante. Essa questão das despesas com educação e saúde, então, sustentar os níveis de investimento e de despesas, professor, especialmente dessas duas áreas que foram muito afetadas pela pandemia, é um desafio, portanto, para esse ano. Vamos projetar um pouco a situação a partir destes dados? A situação para esse ano é possível?
Então, essa é uma grande dúvida, Roxane, porque a gente tem um ano eleitoral, né, que, por um lado, os estados têm saldo de caixa do ano passado elevado, né, eles fecharam aí com uns 140 bilhões em dezembro de 2021, então há saldo de caixa, há uma reserva para esse ano. Por outro lado, a gente não sabe exatamente como é que vai ser o comportamento do ICMS, dos impostos, esse ano, marcado aí por uma guerra que ninguém contava, né? Uhum. Que nos afeta, porque afeta todo o comércio internacional, afeta relações, né, de importação e exportação. Então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode ter uma pressão inflacionária, a depender de como seja essa questão toda de fertilizante aqui para o Brasil. Enfim, temos um cenário de incerteza novamente, que não é pela pandemia, mas por essa guerra que você acabou de dar detalhes, que ainda está em negociação. Então, não sabemos exatamente o que vai acontecer. Para além disso, tem outros fatores internos, que a gente não está com uma pujança enorme da economia. Teve toda uma retomada, teve retomada de economia, mas não num aquecimento total para a gente dizer, bem, agora estamos num ponto de crescimento. Não, teve uma variação desse ICMS que foi em função de preço de combustível, de inflação, que a gente não sabe se isso é sustentável. Então, tem essa dúvida, tem o ano eleitoral, que traz uma série de restrições a partir do segundo semestre. Então, é difícil. Para isso, para a gente conseguir ter cuidado com essas duas áreas, mais do que nunca é fundamental o diálogo entre os gestores, as três áreas, uma política coordenada, né, para focar em educação e saúde, buscando mitigar os efeitos da pandemia. E todo mundo remar para o mesmo lado, né? Estados, municípios e a União. Porque a gente vai ter que enfrentar essas incertezas de uma forma ajustada, com muito cuidado, né? Com muito planejamento. Não dá para sair fazendo qualquer coisa conforme o tempo vai passando, conforme o dinheiro vai chegando. Então, uhum. Essa é uma questão bastante complexa mesmo. Tem muita incerteza em jogo ainda nesse ano de 2021.
De 2022.
Desculpa, de 2022, olha, ainda estou no passado.
Porque você está o tempo todo fazendo relação com anos anteriores, não se preocupe. Então é isso, né? Um ano ainda de incertezas, no momento em que a gente precisa retomar, especialmente na área de saúde e educação, a situação de mínima normalidade, vamos ver, né? E quando a gente parece que começa a vencer, né? Para concluir, professora, começa a vencer a questão da pandemia, vem uma guerra, né? Impressionante, com quantos fatores se tem que lidar, internos e externos, né? Isso vai ter impacto. Já está tendo impacto?
Já está tendo impacto. Mudança de preço já se faz presente. Uhum. Enfim, então, espero que nossos gestores, nossa população consiga dar conta desses desafios todos, uhum. né? A gente vem trabalhando e, enfim, conseguindo superar uma série de obstáculos e que esse ano de 2022 a gente consiga enfrentar e que seja melhor, né, do que os anteriores.
Sem dúvida, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês através destas notas técnicas. Eu conversei com a professora Úrsula Pérez, da IASH e da Rede de Pesquisa Solidária. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos sobre o tema e até a próxima.
Muito obrigada, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes.